Vamos falar com o Vitor Marchetti, professor e cientista político da Universidade Federal do ABC. Oi, Vitor, bom dia.
Bom dia, Marilu. Bom dia aos ouvintes.
Bom, a gente terminou a nossa conversa aqui no Jornal Brasil Atual na sexta-feira, né, com aquela expectativa, cai não cai, né, do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Até agora, por enquanto, não saiu nada, né, no Diário Oficial, pelo menos as informações que a gente tem aqui nesse momento, mas as especulações foram muito intensas neste final de semana, enfim, vários jornais, né, principalmente o Estadão, o Jornal Globo, também dando muitas notícias, né, a respeito. Eu queria que você analisasse aí, você acha que cai, a gente tem que esperar primeiro entrar aí no Diário Oficial essa exoneração? O que, que você está imaginando, Vitor?
Tudo indica que a saída dele já está dada, né, Marilu? Agora ele já caiu e já voltou algumas vezes nesses últimos dias, né? Quer dizer, dependendo do interlocutor, se, deu para perceber... Sim. Que houve um movimento para tentar mantê-lo na Secretaria-Geral, dado aí o impacto que isso pode gerar na articulação política do Congresso, mas me parece que a saída dele, inclusive já se especula aí sobre um substituto, né?
Sim.
Seria mais um militar no governo, que eu acho que também aí é um simbolismo grande, que a gente pode até tentar tratar disso.
O general da reserva, Floriano Peixoto, né? Inclusive o nome.
Exatamente. Quer dizer, a gente vai refundar a República, né? Quer dizer, voltamos lá, primeiro presidente da República do país, né?
Sim.
O segundo, né? O primeiro Marechal Deodoro, depois Floriano Peixoto. No fundo, assim, eu acho que independente se cai ou não cai, e me parece que tudo indica que cai, mas o estrago nas relações políticas e na manutenção da base do governo me parece que estão dados, né? Eu acho que se você olhar para boa parte dos comentaristas econômicos e políticos do mainstream, quer dizer, se olhar aí para os principais jornais, os colunistas, que boa parte deles estavam lá atrás fazendo críticas veementes ao PT, pregando ali uma necessidade de mudança, e são colunistas aí do setor econômico que defendem publicamente a questão da reforma da Previdência, o saneamento das contas públicas. Se você observar todos esses comentaristas, foi uníssono ao longo desse fim de semana, e nas colunas de hoje, críticas muito contundentes ao governo Bolsonaro, né? Quer dizer, houve inclusive colunistas dizendo: o problema não é Carlos Bolsonaro, o problema não é Bebiano, o problema tem nome e sobrenome, que é Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, isso não está vindo de setores críticos ao governo, isso está vindo de setores que até ontem declaravam ali algum apoio, alguma expectativa de que o governo pudesse promover reformas. Então, a expectativa de que esse governo consiga, de fato, manter alguma relação estável, equilibrada com o Congresso, inclusive para seguir com essas pautas ultraliberais, me parece que está ruindo, né? Quer dizer, nós já tínhamos essa expectativa, né? Quer dizer, a gente já fazia esse diagnóstico de que a lógica e a prática do Bolsonaro o colocava numa situação de muito pouca condição de ser o mediador, né? Quer dizer, mais uma vez, né, na sexta-feira a gente conversava um pouco sobre isso, quer dizer, a capacidade do presidente da República tem muito a ver com a sua capacidade de ser um mediador. Né? Se a gente pegar, por exemplo, Fernando Henrique foi isso, né? Lula foi muito isso, né? Quer dizer, no processo de construção do governo Lula, você tinha visões diferentes, inclusive do ponto de vista de movimentos sociais, de organizações sindicais, quer dizer, e Lula era um grande mediador, né? Quer dizer, esse é o papel do presidente da República, mediar as diferentes pressões, as diferentes agendas, os diferentes interesses, e Bolsonaro não tem a menor condição de ser esse mediador, ao contrário, né? Quer dizer, ao invés de ser um mediador da República, ele é um incendiador da República, né? Quer dizer, ele ao invés de lidar com os conflitos de forma interna para tentar chegar a alguma situação de equilíbrio, ele vai botando lenha na fogueira, com a novidade de que põe essa lenha na fogueira via redes sociais, né? Quer dizer, fritando publicamente os ministros. E aí eu acho que isso produz um efeito, e vai produzir um efeito gigante sobre os seus aliados, né? Porque quando você vê um ministro sendo fritado publicamente por meio de Twitter, né, divulgando e vazando o áudio do próprio presidente, quer dizer, até o aliado mais próximo, até o aliado ali mais braço direito teme ter qualquer tipo de conversa com o presidente da República, teme ter qualquer tipo de relação com o presidente da República, porque ele pode ser próximo. Quer dizer, o nível de desconfiança que se cria na capacidade do presidente em tratar as coisas naquele ambiente em que, às vezes, algumas conversas, se publicizadas, podem ser mal interpretadas, podem produzir muito ruído, quer dizer, você perde completamente a confiança de que o presidente pode ser esse mediador. E isso para mim, independente do desfecho dessa história, e mais uma vez, eu acho que o desfecho é de fato a demissão, mas independente do desfecho, o estrago me parece bastante profundo nessa relação do executivo com o legislativo. Já começa, inclusive, a surgir notícias de que o clã, né, que é bem isso, né, quer dizer, o clã da família Bolsonaro já estaria de malas prontas para um outro partido, para a refundação da UDN, né? Em tempos de que estamos resgatando um ministro com o nome de Floriano Peixoto, me parece até bastante avançado, né, o presidente voltar para a UDN, né? Quer dizer, a gente tem, do ponto de vista simbólico, retrocessos ou imagens e movimentações que mostram que, de fato, a gente está caminhando para trás em alta velocidade.
E nesse quadro, como é que fica o Onyx Lorenzoni, hein?
Eu acho que todos aqueles que trabalharam um pouco para ter uma base ali relativamente estável, estão hoje... Porque o Onyx Lorenzoni foi quem disse que o Bebiano não cairia, né? Quer dizer, ele falou assim, não, vamos conversar para ver se estabiliza um pouco essa relação. E acabou ali sendo, na realidade, a sua posição acabou sendo derrotada. Ser articulador desse governo não vai ser tarefa fácil, né? Mesmo quando a atuação do Onyx Lorenzoni na eleição do Senado, quer dizer, ele trouxe ali com a indicação ali do ex-assessor, né, quer dizer, de alguém muito próximo dele, ele trouxe os conflitos do Senado a um outro patamar e botou para dentro do Palácio do Planalto. A presidência da República hoje, ela não tem nenhum articulador e nenhuma figura que possa ser esse pacificador, né, esse negociador que estabiliza as forças políticas. E me parece também que a coisa tem funcionado muito na lógica da picuinha, dos interesses pessoais, porque uma coisa que ainda não está muito claro, Marilu, e eu acho que talvez a coisa seja mais simplória do que a gente imagina, é de onde vem exatamente todo esse conflito do Carlos Bolsonaro com o Bebiano, né? Tudo que a gente conseguiu levantar, que a gente já ouviu de colunistas, de gente que circula na campanha e tal, dá conta de que ali passa por uma picuinha pessoal, ali por uma questão
ciumeira.
É uma quimera de disputa de espaço, de quem é mais próximo do presidente, de quem comanda. É uma questão que me parece estar mais na ordem da psicologia do que da ciência política, para compreender, entende? Assim, E isso produz um ambiente de extrema incerteza, né? Porque o ator político, o agente econômico, quer dizer, eles apontam e fazem movimentações olhando para o futuro, tendo alguma base de certeza, tendo alguma racionalidade do sistema. E tudo que o sistema está apresentando é irracionalidade, é incerteza. E aí os atores se movimentam com muita dificuldade, né? E me parece que essa queda do Bebiano, eu acho que isso a gente explorou muito pouco ainda, mas essa queda do Bebiano me parece que também uma derrota ou é uma dificuldade adicional do grupo que hoje sustenta o Paulo Guedes. A equipe econômica não está nada satisfeita com isso, eu tenho certeza absoluta, né? A gente está olhando muito para o embate político, para essas picuinhas, o PSL todo ruindo, os laranjas todos surgindo, e a equipe econômica me parece que já teve uma derrota no Senado, quer dizer, com as movimentações do Onyx Lorenzoni, já teve uma derrota. A gente sabe que a equipe econômica apostava muito na experiência do Renan Calheiros, independente aí de quem da história de cada um e tal, mas a equipe econômica lida ali com a racionalidade da agenda, né? Quer dizer, tem que aprovar a reforma da Previdência. Quem vai ser capaz de levar essa agenda à frente? É, e a queda do Bebiano me parece que é uma derrota importante desse grupo, porque eles sabem que quanto mais ruído no Congresso Nacional, menor vai ser a capacidade de aprovar essa agenda. E eu acho também, Marilu, que assim, o sucesso ou insucesso, o apoio, a adesão ao governo Bolsonaro de boa parte dos agentes econômicos está condicionada à capacidade de aprovar a reforma da Previdência. Eu já estou falando reforma da Presidência, né? Não, reforma da Previdência, né?
Também, e... né? Então, já está acontecendo.
Pois é. Mas se ele não... Eu acho que o timing disso vai ser importante, assim, porque na minha sensação é de que assim que ele aprovar a reforma da Previdência, se conseguir aprovar a reforma da Previdência, eu acho que tem um abandono forte do barco, porque assim, não tem condições de manter qualquer racionalidade de agenda com o comportamento que a família tem tido, né? E me parece que ele sabe disso. Portanto, lidar com o timing da reforma da Previdência, eu acho que vai ser algo com a qual ele vai ter que lidar com alguma habilidade política, coisa que ele já provou inúmeras vezes que não tem. Porque se ele aprova muito rápido, ele logo vai ver o barco afundar. Né? Se ele demora muito para aprovar a reforma da Previdência, também vem um tensionamento forte por conta das pressões que esses grupos econômicos produziram. A gente tem que lembrar, né? Quer dizer, o Bolsonaro se viabilizou candidato. Quer dizer, a adesão dos grupos econômicos, a adesão dessa agenda ultraliberal, ela foi se dando aos poucos. Quer dizer, tem uma desconfiança muito grande também desses agentes na capacidade do Bolsonaro de tocar essa agenda. E se ele perde isso, ele perde um eixo de sustentação que, para mim, parece ser fundamental. E aí começa toda a discussão do papel dos militares, porque eu acho que tem aí uma tríade, que eu acho que é uma tríade muito forte nesse governo, que é a tríade que oferece alguma racionalidade e previsibilidade para o governo, que tem aí seus dois braços mais fortes, que são os militares e a equipe econômica comandada pelo Guedes, e um pouco o papel do Moro, né? Eu acho que o Moro é, talvez, nessa tríade, a parte que vai se fragilizar mais, porque as denúncias de desvio de conduta, de corrupção dos membros do governo, me parece que vão abundar aí, né? É porque o Bebiano, veja, o Bebiano não está saindo do governo porque está envolvido com o escândalo de laranja. A gente tem ministro condenado por improbidade administrativa, né? Quer dizer, o Ricardo Salles, o ministro que não sabia quem era, Chico Mendes, né? Uhum. Ele é condenado, né? Quer dizer, então, assim, não dá para dizer. Você tem o ministro do Turismo, que também está envolvido no mesmo escândalo de laranjas nas candidaturas. Quer dizer, você tem ali um conjunto grande de ministros, de pessoas fortes no governo, que estão envolvidos aí com denúncias de corrupção, inclusive um condenado, não só denunciado, né, mas condenado por práticas de improbidade. Então, me parece que, assim, como o Moro vai se sustentar diante desses casos e sustentar ali aquela sua imagem de paladino da justiça, né, de transformar a República Brasileira, me parece que isso vai o fragilizando cada vez mais. Mas eu o vejo ainda muito mais próximo desse grupo militar e de reformas econômicas comandado pelo Paulo Guedes do que hoje vinculado ao presidente da República. Então a gente tem um presidente da República que não comanda uma parte importante do governo. Quer dizer, já quem diga, inclusive, que o Ministério de Relações Exteriores, o ministro já está lá escanteado e os militares que estão dando o tom do que pode e do que não pode ser dito. A gente já começa a ouvir também rumores de que isso poderia estar acontecendo no Ministério da Educação. Quer dizer, há uma série de movimentações aí nesse começo de ano, nesses eternos quase 50 dias, né? Que mostram que, de fato, a gente tem uma presidência da República que não lidera e quando busca liderar, promove mais o distúrbio e o ruído do que a pacificação e a racionalidade, né? Então isso é bastante bastante preocupante para todos, né? Mesmo para aqueles que defendem uma agenda que não tem nada a ver com a agenda que costumamos defender, mesmo para aqueles atores que defendem a agenda ultraliberal, acho que está todo mundo olhando para esse nível de irracionalidade do governo.
Perfeito, Vitor. Bom, vamos aguardar aqui os desdobramentos, vamos ver se no Diário Oficial sai. Já foi publicado, mas não saiu, mas vamos ver durante o dia o que vai acontecer, se traz ou não a exoneração do secretário, do ministro, né, da Secretaria-Geral da Presidência, o Gustavo Bebiano. Muito obrigada, Vitor. Um abraço para você.
Abraço, Marilu. Até mais.
Até mais. Falamos aqui com o Vitor Marchetti, professor e cientista político da Universidade Federal do ABC.